Como avançamos muito nas nossas aulas até aqui, essa aula de hoje, ela ao mesmo tempo que contempla tudo que os senhores estudaram, ela nos traz elementos novos. Sobre a minha mesa eu tinha uma outra obra e fiquei até a última hora pensativo sobre qual de fato poderíamos usar hoje. As duas são muito boas para este assunto. Acabei optando por uma obra que durante muito tempo, muitos meses, em vários países da Europa, frequentou as listas, as cult listas de livros, que é O Sal do Mar. Não vou perguntar se vocês conhecem, porque sempre aparece alguém que já conta o fim do filme. E no caso é um livro, O Sal do Mar, da Brigitte Schweiger. Ok? Schweiger. Ela é austríaca. E essa obra é de 1979. Ela causou um impacto muito grande, porque esta escritora, a Brigitte Schweiger, ela faz um mergulho na alma feminina e mostra por dentro um elemento que usualmente só é vivenciado nos pensamentos, nas impressões, nas sensações, com uma pauta pobre de tradução. Lembram o que é tradução em filosofia clínica? A decodificação dos dados semióticos. Então você pensa uma coisa, você fala aquilo. Isso é tradução em filosofia clínica. Pois a Brigitte Schweiger, ela consegue traduzir com uma rara preciosidade o que vai na alma feminina de 1979, uma jovem de 30 e poucos anos. O tema da obra é um dos mais simples e já banais que da literatura mundial. É uma jovem que está para se casar. O que há de mais nisso? Pois é exatamente neste ponto que vem uma série de interrogações, uma série de pensamentos e de desdobramentos que nós vamos acompanhar. Estão vendo essas folhinhas brancas todas aqui? São as partes da obra que o professor selecionou para trabalharmos hoje. Graças a vocês, meus queridos alunos dos vários cursos, eu tenho tido o privilégio de poder, além de estar com vocês, ler praticamente em cada aula uma nova obra. Isso, para mim, é tão bom. Obra de papel ainda, né? Não aqueles livros digitais. Talvez os últimos livros de papel, não sei. No Brasil foi publicado pela editora Record. Vamos imediatamente, então, a essa obra. Sabe quem fez a tradução do alemão para o português? Uma gauchinha, Lia Luft. Ela traduziu essa obra. E, para quem é leitor da Lia Luft, como eu sou, vai notar várias aproximações entre esta escritora austríaca e a Lia Luft. Então tudo começa, a menina está lá, experimentou o vestido, tudo. E o pai dela se dirige a ela e diz assim: mas, e essa aí, que é que você tem? Por que você se deitou na cama? Está passando mal? De súbito, todos os rostos olharam para mim. Havia o pai dela e mais dois ali perto dela. Porque ela se deitou na cama, não é? Com o vestido de noiva, imagina. Você está amassando o vestido. Calce os sapatos. Pegue o manto. Que manto? O seu, claro. Esse manto tão bonito, diz a vovó. Assim é que se faz. Assim é que a gente se mostra diante dos outros. Vou arrumar um pouco por aqui, diz mamãe. Tanta coisa tirada pelos cantos. Esperem. Esperem que arrumo um pouco. Não, meu pai tem pressa. Olhe só, agora amassou esse belo vestido, diz ele. Mas também, que ideia, deitar-se na cama. Deixe-me ver. Por que não foi ao cabeleireiro? Os nervos, diz minha avó, quando penso no meu dia como era. Não pense, diz meu pai, abotoe seu casaco que é melhor. Quando penso, diz vovô, meu Deus, mas essa menina mais parece um defunto. Come de menos, fuma demais, todo dia café preto no estômago vazio. Por favor, não use sua água de colônia hoje, diz mamãe, botando na mão de vovó um frasquinho de perfume. A Brigitte Zweig escreve de uma maneira muito curiosa. Vocês estão vendo aqui na página aquelas travessões e aqueles respiros entre os parágrafos e frases? Não, não é? Ela escreve tudo junto. É o leitor que tem que deduzir e adivinhar muitas vezes quem é que está falando. Olhem como é o estilo dela. Lembra, de certa maneira, Saramago, em muitas partes. Então, e isso gera, em muitos momentos, uma dubiedade muito, muito interessante, porque a frase, por vezes, serve para a avó, serve para a mãe, para a menina e para o pai. Qualquer um deles pode estar dizendo aquela frase. E, claro, ainda que possa ser de comum acordo, todos poderiam estar dizendo isso, quando tomamos, e aqui entra a parte do leitor, interagindo, se eu admito que quem faz a afirmação, por exemplo, é a avó, eu já tenho uma outra interpretação que só depois fará sentido. É um dos recursos que a Brigitte Zweig colocou na obra dela e que a gente, ao ler, fica assim, puxa, que curioso, que maneira tão interessante de colocar isso. Em muitos sentidos, ela vai além de Saramago nessa maneira de colocar as coisas. Então, nós temos essa moça que, com um vestido de noiva, aquelas de vocês que um dia na vida vestiram um vestido de noiva, sabem muito bem que não se deita numa cama com vestido de noiva, sob pena de amarfalhar tudo e você não poder usar seu vestido de noiva. Então imagine o desespero da mãe dela, da avó dela, do pai dela, não é? E as críticas, e a avó diz que também esteve nervosa, e o pai coloca que também essa menina só bebe café preto com a barriga vazia e não sei o quê. Olhem o contexto no qual isso se passa. No entanto, temos um problema. Temos historicidade aqui? Se não temos historicidade, o que pode um filósofo clínico fazer quanto ao que está se passando? A não ser observar um quadro de nervosismo agudo, não é, diante de um contexto de casamento e pouco mais que isso. Aí começa o verdadeiro assunto último da obra. E se eu tiver mudado de ideia? Se telefonássemos avisando que não iremos, outro dia, quem sabe, mais tarde, hoje não. Pensei melhor, não quero mais, de verdade, nunca eu quis. Vocês me lograram, disseram, é só uma formalidade e agora estão todos aí nervosos, acham tudo tão sério, todo mundo contra mim. Nada de medo, filhota, já disse, é apenas uma tradição. Que agora ela coloca uma questão e olha, estamos na página 9 da obra. Como saber disso se eu não tenho historicidade dela? Ao contrário, eu tenho, porque eu li toda a obra. Lição fundamental para um filósofo clínico. Sem isso, não teria como anunciar aos meus diletos alunos, eis aí o assunto último desta obra. Ok? O dilema dela, chegou o casamento e a menina está nessa situação. Agora vamos aproximar para o nosso curso de autoterapia. Em muitas ocasiões, não poucas, quando você se depara com uma série de movimentos cruzados, alguns mais relevantes, outros menos, mas que no bojo das considerações são difíceis de dirimir quanto à prioridade, quanto às prerrogativas, se você é um terapeuta que tem como veio íntimo o agendamento fácil, está acostumado à literatura de salão e já sai agendando e deduzindo e inferindo e considerando coisas, a chance de erro é muito grande. E isso piora sensivelmente quando o terapeuta ainda se arroga poderes mágicos, intuitivos, que muitas vezes estão muito mais na cabeça dele do que em seus partilhantes, e ele diz, não, mas eu tenho uma intuição que não falha. Eu olho para a pessoa e eu já sei o que ela mais ou menos tem. Por melhor que possa ser a intuição de um terapeuta, sem esses elementos todos, historiográficos, analíticos, nos quais você vai considerar uma EP, estamos diante de grandes problemas. Se com todos os cuidados já temos problemas, sem eles, então, é um Deus nos acuda. Cuidado, por favor, tá bom? Vamos passar para frente, então, aqui. Ela começa a falar do tal do noivo, o Rolf, que, pela descritiva aqui do livro, até então nem sonha que a moça está nessas confusões todas. E sabem por que ele não tem a menor ideia de que ela está vivendo tudo isso? Porque ele simplesmente não a vê. Ele a vê como um ser num papel existencial. Ele a vê como a esposa, ele a vê como a mãe de seus filhos, ele a vê como um membro de uma roda social, mas não a vê como pessoa. Nem sabe o que ela sente, nem sabe o que de fato passa com ela. E aí ela descreve, então, alguma coisa sobre a relação dela com esse rapaz, o Rolf, que ela conhece de uma boa data. Ele diz, você é a única mulher que não me chateia. Eu não saberia o que fazer sem Rolf, diz ela. Nem precisa saber, diz ele, porque você me tem. Nós nos amamos, isso não é nada. Que é que ele faria com uma mulher sem ambições como eu? Eu tenho ambição bastante por nós dois, diz ele. Rolf estava certo. Numa sombria terça-feira, no salão da universidade, festejaram o noivado e o doutoramento de Rolf. Ele convidou amigos para assistirem. Datilografia os endereços nos envelopes. Ao menos você podia ter aprendido datilografia, disse Rolf. Naquela vez fui sozinha para casa, pois queria refletir sobre tudo aquilo e também sobre datilografar. Rolf foi antes e me pediu para ser pontual. Hoje quero fazer tudo certinho, a partir de hoje. Pense na terça-feira, sombria, apenas com ambição a gente progride. Jurei então a mim mesma. Eu sempre admirava as moças da universidade por causa de suas saias, largas nos traseiros de tanto sentarem e cranear, aquelas relaxadas que não tinham tempo para superficialidades. No ônibus que levava ao encontro de Rolf, as pessoas pareciam muito sérias, o motorista também. Uma velha me perguntou se aquele era o ônibus certo, o motorista fez que sim. Quem depois da aula tiver curiosidade, interesse em se debruçar sobre a obra e ler a obra, vai achar interessante como o professor está lendo aqui. Okay? Muito da leitura de uma obra como essa já é análise. Tem várias passagens aqui que se eu lesse em linha reta ficaria completamente sem sentido. Você não sabe se é o Rolf que está falando, se é ela, não tem pontuação alguma. As coisas vão... É uma curiosa construção semântica e sintática que essa escritora fez. Vamos adiante. Esta moça chegou ao dia do casamento dela e está cheia de dúvidas. Não aquelas dúvidas que assaltam a pessoa por uma ideia ou por um comentário de alguém. Dúvidas que ela constrói a partir delas. Dela. Dúvidas que não são fruto de um momento de indecisão, mas de toda uma construção que se torna cada vez mais evidente à medida que a obra avança. Papai diz que Rolf é um sujeito decente e trabalhador. Mamãe diz que devo me orgulhar de Rolf. Vovó diz que o mais importante é um casamento sólido. Carlos tem ideias diferentes e não diz nada. São dois homens que vão entrar muito forte nessa história. fazendo contrapeso, contrapontes, contrastes, ok? Com o Rolf. Mas Carlos não conta mais. Desde que na sua escola, dando aula sobre direitos humanos, usou uma história verdadeira como exemplo concreto de tratamento desumano. Internaram no hospital, no nosso distrito, um empregado de granja, e constataram, além da perna quebrada, abandono e subnutrição crônica. O homem não conseguia dizer frases coerentes, dormia no depósito de carne defumada da granja. Sua comida eram restos que lhe serviam no pátio durante o verão e no estábulo durante o inverno. O empregado nunca vira dinheiro, embora tivesse direito à previdência social, mas o granjeiro roubava tudo e Carlos contou aos alunos a história desse empregado e eu a contei ao meu pai. Papai estava mesmo comendo carne defumada e como granjeiro é um fiel paciente nosso, como diz mamãe, e nós nos orgulhamos da fidelidade dos nossos pacientes, talvez aquela carne viesse exatamente daquela granja, Carlos passou a ser considerado um psicopata na nossa casa, portanto, não conta. E realmente é tarde demais para bater em revirada. A mãe de Rolf e meus pais já se tratam por você. Vejam, temos várias questões aqui importantes. Quando nós temos um assunto último que permeia, que abrange partes importantes da alma de uma pessoa, quando nós temos esse assunto e ele está bem delineado na malha intelectiva, via historicidade e tudo mais, uma série importante de movimentos periféricos costuma justificar, aprofundar, complementar, servir de referências a este assunto último. Ele não se estrutura do nada sem uma referência. Só se nós fôssemos criaturas sem uma historicidade, sem uma estruturação, que nos integrássemos e desintegrássemos do nada feito nuvens, aí sim. Esses elementos, vejam, se você está para se casar e na hora do seu casamento você começa com reminiscência, poderia talvez o Carlos ao invés dele, do Rolf. O Carlos, não, mas o Carlos não conta, porque afinal ele veio com aquela história e daí meus pais já descartaram. Acham que uma pessoa que está decidida, ou que pelo menos está fortemente inclinada para um casório, teria esse tipo de conjecturas e ruminações se não fosse provocada pelo lado de fora, como aquelas amigas, entre aspas, que às vezes chegam e dizem, você não pensou que talvez hoje poderia casar com Carlos? Que amiga, não? Não, o que acham? Ou seja, são sintomas, são derivações, são derivativos. Na clínica eles cumprem um papel importante de afirmação daquilo que de fato é constitutivo e que nos chama para o palco do âmbito da clínica. No ambiente da clínica eu não posso tratar 10 bilhões de coisas que habitam uma pessoa, desde unha encravada, cravo, uma dorzinha na canela, não dá. Nós tratamos o que é essencial, o que é fundamental e nem sempre, às vezes há dois, três pontos importantes, não é? Vamos adiante. Aí ela começa com aquela, ela começa a contar sobre as conversações em casa, que perguntam e ela não sabe quem é que vai entrar primeiro na igreja e outras coisas. Aí o pai dela diz: este é o seu casamento, você é a noiva. Isso que você veste não é uma longa camisola branca, é um vestido de noiva. E esse aí sentado ao seu lado, tão pálido, ainda é o Rolf. A partir de agora será seu marido. Não para você, mas para os outros. Você sim, diante do padre. E pensou, não. Portanto, mentira. Agora trate de comer a sopinha com colher de prata. Garçons rodando. Nunca suportei garçons. Tem gente, tem qualquer coisa de untuoso. Serve-me em primeiro lugar, embora eu esteja no ponto mais distante da porta. E eles têm de fazer uma volta, dois, três à esquerda, por favor. Depois é a vez de Rolf, por favor. Depois minha mãe, ela não está perdendo uma filha, está ganhando um filho. E depois a mãe de Rolf. que esta jovem senhora que está se casando está falando para nós soa como estratosférico, esquisito, de outra galáxia? Milhares de mulheres, talvez milhões, passaram por coisas similares. E como essa jovem, podendo neste momento, se é que a palavra correta é podendo, interceptar as coisas de tal sorte que dissesse, eu não quero o resto da minha vida isso. Por que não o fizeram? Quando nós fazemos um estudo profundo de EP, de historicidade, uma das respostas que costuma ocorrer é que, e olhem o que o professor vai dizer para vocês, é muito grave. Se ela rompesse aqui com o Rolf e dissesse, se ela conseguisse, não é? Algo improvável, mas vamos supor que ela conseguisse dizer, não vou me casar. Estou em dúvida, quero pensar, etc. e tal. Acham que isso teria modificado a vida dela? Ou ela teria empurrado para frente coisas que então se repetiriam com outros nomes? E talvez pelo cansaço da vida e outras urgências chamassem agora sim para algo que ela não poderia evitar. Não é? Ao se trabalhar assuntos imediatos, ao se trabalhar questões sintomáticas, corremos o risco de perpetuar aquilo que de fato é determinante na vida de uma pessoa. Portanto, cuidem. Aí ela começa a considerar ali o lugar onde ela casou e tudo mais, né? Como é que ela poderia romper? Ela diz, aqui é caro e papai pagou tudo. Como admitir que o lugar é mal aquecido? Rolf nem me percebe e este é o seu dia, só não sabe que dia. Está tudo conforme os planos, a compra do apartamento, com a entrada paga pela sogra e o pai. O negócio era oportuno, aplicação de capital, um belo apartamento. Um belo apartamento é uma prisão à prova de fuga. Alberto e Hilda estão sentados ali, entre o tio Mandy e a tia Gretchen. Hilda queria ser locutora de TV, mas os pais não permitiram. Então ela comprou Alberto com um apartamento. Que frase, não é? Então ela comprou Alberto com um apartamento. Alberto não poderia ter esse nível de vida sem Hilda. Logo, estão quites. Alberto me agrada mais do que Rolf, diz a noiva. Sempre me agradou. Vou pensar nisso no futuro. A carne estava deliciosa, diz alguém. Por favor, maître, não esqueça os charutos. A noiva tem de sorrir. Por quê? Mas estão tirando sua foto, diz mamãe. A noiva, por favor, olhe para cá. A cabeça um pouco inclinada. Obrigado. Essas são as considerações da noiva. Enquanto se casa com o Rolf, ela olha para o Alberto e pensa que o Alberto sempre a agradou mais do que o próprio noivo. Mas, no entanto, não servia, afinal foi comprado pela Hilda por um apartamento. Quando nós estamos diante de alguns assuntos últimos, que tem como característica o movimento gravitacional de restringir espaços e fazer girar em torno deles os outros elementos, dependendo da historicidade da pessoa, vários aspectos se tornam previsíveis. Vários elementos se tornam antecipados, não pelo dom exato da coisa em si, mas pelas propensões, ok? Por exemplo, uma moça dessa, casando dessa forma e tudo, o que acham? Apostariam, por exemplo, que ela agora se tornasse uma esposa feliz e realizada? Apostariam que após o casamento ela fosse se encontrar, se achar nela mesma? É isso que indica essa trajetória curta que estamos observando? Ainda que por pinceladas, já que não temos a historicidade dela? Provavelmente não, não é? não é a pauta do nosso trabalho de hoje, mas apenas como uma observação. Fôssemos nós um dos parentes muito próximos dessa menina, o que poderíamos fazer? Vocês diriam para ela? No calor dos eventos, você pensou bem, é isso que você quer? Será que haveria, nesse contexto que ela descreve, sequer um clima, uma abertura para um tipo de um diálogo como esse? Ou as coisas já tinham ido tão longe, e até pelo formalismo com que se apresentam, qualquer consideração desse sentido ficaria de fora? Estão vendo? Ela continua. Ela fala das fotografias e tal. Em todos os telegramas de felicitações, as mesmas palavras. Tantas pessoas que não gostam de nós nos desejaram felicidade. Ninguém se lembrou de alguma frase original, nem mesmo aqueles que gostam de nós. Rolf leu todos os telegramas em voz alta. Agora temos de ser felizes, não há um outro jeito. O quarto fica lá no terceiro andar. Nem se escutam os próprios passos nesses tapetes. Um senhor vem ao nosso encontro, beija minha mão. Preciso ir urgente ao banheiro. Ele diz que sua esposa está muito contente com nossa felicidade. E como é que ele sabe? O homem lança a Ralph um olhar avaliador e puxa de novo minha mão para cima, para junto de sua boca. Bem, são tosses nervosas aqui no Instituto das Senhoras, viu? Que estão acompanhando a história aqui. Enfim, só. Rolf me deixa entrar primeiro no quarto. Tem cheiro de coisa nova o quarto. Será que construíram um hotel para nós? Afinal, por que temos de vir a um hotel? Rolf some no banho. Chavei a porta. Os quartos de hotel que conheço não têm banheira. Só minúsculas pias, poltronas gastas, vista para pátios de fundos, gemidos de imigrantes. Li romances demais, além disso estou morta de fome. Não gosto desse lugar. Gostaria de descer, comer alguma coisa, mas acabamos de nos casar. Por isso não devo descer sozinha. Vocês tinham que ver o rosto das moças aqui no Instituto que estão acompanhando a aula. Ela acabou de se casar, ela está com fome, ela não gosta do hotel, ela não gosta do quarto. No salão de refeições, Rolf acaricia minha mão. Eu acaricio o guardanapo. Ele tira o isqueiro da minha mão, porque é ele quem deve me dar fogo. Fumando antes do jantar? Rolf tem razão. Mas fume, diz ele. Você é livre, ora. Claro que eu sou livre. Pego o isqueiro e um cigarro. Rolf tira de novo o isqueiro da minha mão. Atraso de 6 segundos. Por que não pego o isqueiro antes que eu o tenha na mão? Na verdade, eu queria era casar com Laurence Olivier. Você, de novo, não está comendo nada, diz ele. Numa mesa ao lado, devolvem a comida. O garçom passa por nós com a bandeja. Rolf faz um aceno com a cabeça, vagamente solidário. Mas solidário com quê? A fome, afinal, não era tão grande, disse ele enquanto subíamos no elevador. Então, procuramos o quarto. Será que ele ainda sabe o nosso número? Se não encontrarmos o quarto, ele vai apresentar queixa. Mas Rolf encontra o número com toda facilidade, me empurra pela porta, chaveia atrás de mim, mas ainda está do meu lado. Não, ele não sai. Agora está tirando a roupa. Bem, vou poupá-los. Vamos adiante. Vou poupá-los porque não tem nada bom do que vai acontecer ali. É nesse sentido que eu vou poupá-los. Se fosse uma linda cena de amor e sexo belíssimo, vocês, o professor leria. Mas não é nada disso. Ou tu tem qualquer ilusão. Pois é. Viram como você já tem uma certa prevenção? Essa prevenção em clínica, ela não é uma referência exata, mas ela nos ajuda. Porque pelo conjunto do que temos, nós mais ou menos sabemos como nos orientar. E muitas vezes isso será essencial, sobretudo quando não tivermos a historicidade da pessoa, tá bom? Aí ela começa com as conjecturas, ele começa com umas coisas esquisitas e ela diz que os homens simplesmente dizem não, que eles sabem. E quando não querem, também eles não conseguem fazer as coisas. Aí eu digo, não, ela está dizendo, tá? Mas começa o jogo. Por que não, ele diz? Porque eu estou infeliz, Rolf. Ele acende a luz, olha para mim e acha que gente infeliz tem outra cara. Eu apago a luz, ele acende, me beija no nariz, porque ele é arrebitado, e narizinhos arrebitados imploram para serem tocados e beijados. E tudo quanto digo nessa noite, não toque em mim, me deixe dormir, não quero, prefiro ir passear sozinha lá fora sem você, tudo isso não vale, porque Rolf fica toda hora acendendo a luz e me olhando. E narizes arrebitados podem dizer o que bem entenderem. Simplesmente parecem como parecem, antes e depois. E a mão dele continua apalpando, eu a empurro. Ele diz que imaginara tudo bem diferente. A cama arranja, agora não posso mais dizer não. Afinal, ele é homem e não é feito de pau. E eu grito, não. E aí ele se deita de novo ao meu lado, seu coração pulsando. Escuto e tenho medo que ele comece a chorar. Fico toda molhada de suas lágrimas. Coloquei sobre mim uma grande culpa, eu sei disso. E talvez amanhã ele me ajude se distribuirmos essa culpa entre nós. E aos poucos nos tornaremos mais livres e poderemos de novo respirar um diante do outro. Viram as várias considerações dos colegas. Alguns dizem que muito tempo depois essa senhora no consultório nos contará. Doutor, aquele dia eu pressenti, ou houve sinais e eu na hora não quis ler, ou li e não entendi. Essa leitura, qual é a validade desta leitura? Algumas pessoas são como comentaristas de futebol. Depois que ouve o gol, eles sabem interpretar e compreender tudo. Até o gol não sabem. Na clínica, nós temos que fazer uma dupla função só nesse quesito. Primeiro, temos que saber interpretar o gol, sim. Mas temos que, antes do gol acontecer, trabalhar certas questões que pelo menos dizem provavelmente haverá tal coisa. É parte das nossas funções clínicas em boa parte dos casos. Claro que há aquelas exceções nas quais certas questões não se deixam anunciar. São aleatórias, também ocorre. Ok? Mas a gente precisa ter esses cuidados todos. Todos. E são muitos, viu, gente? Muitos. O que a Brigitte Schweiger nos traz nessa obra aqui, O Sal do Mar, não é um fato raro, não é um fato isolado. Ela só está nos mostrando por dentro algo que usualmente nós conhecemos depois por fora, com o divórcio, um filho para cada lado, muitas tristezas e aborrecimentos, sabe? E a família se lamentando porque a mãe já dizia que sentia que não era aquele o rapaz, essas coisas. E ela está nos dizendo, vamos ver isso por dentro, como é que é? Como é que uma moça que passou por isso usualmente vivencia isso? E para nós que somos terapeutas, claro que nós vamos considerar cada caso único, cada pessoa vai passar por isso de uma maneira, a maneira dela, né? Vamos adiante, temos ainda muito que trabalhar aqui. A viagem de núpcias transcorre conforme os planos. Quais planos, não é? Um passeio ao sul teria sido impossível desistir do casamento, pois os convites já estavam impressos. Vou repetir porque essa frase ela é muito... ela fala por si somente, né? Teria sido impossível desistir do casamento, pois os convites já estavam impressos. Ainda por cima tão bonitos, com dois lados, cartões que se podiam abrir e fechar. Desistir do casamento seria como desistir do enterro, porque de repente o morto não tinha morrido. A gente já botou o luto e de repente temos de nos alegrar de novo? naturalmente vamos para a Itália. E olha com o que ela foi comparar o casamento dela. Com um funeral, com um enterro. Naturalmente vamos para a Itália, ela diz. Lago di Garda. Enchi saquinhos com cascalhos. Faz muito tempo que um dia pernoitei com papai e mamãe em Riva. Ao anoitecer, tangiam-se as ovelhas pela cidade, saquinhos de açúcar. Agora eu me lembro, aqueles da confeitaria. A mamãe tinha um cabelo cor de mogno, vermelho. Curvava-se, mais larga esse cascalho. De uma vez, disse papai, deixa a menina brincar, disse mamãe. Talvez mamãe me tenha mimado demais. Quando no consultório nós atendemos questões similares a estas, nas quais isso se torna um nervo exposto, uma fratura exposta, tal qual o texto nos apresenta, com a emergência do assunto último, colocado em suas vísceras diante de nós, esses elementos satélites que nos ajudam na caracterização dos problemas, das questões, eles podem, por vezes, mascarar as coisas, ok? A menina chega numa cidade dessa, às vezes encontra antigos conhecidos, parentes, tudo é muito bonito. Ela volta inspirada, tentando então acertar no casamento, porque ela vê o valor de uma família e tudo mais. E por vezes um fator que já estava para explodir no seu último fôlego ganha uma sobrevida, e aí 2, 3, 4, 10 anos depois é que as coisas se precipitarão. Quando se precipitam, não é uma ciência exata. Às vezes morre o marido no caminho, outras coisas acontecem, não é? No entanto, não apostaríamos nisso, claro. Estamos lidando com vida e temos que ver que certos elementos pedem por nossas questões. Ela fala que, então, ela falou da viagem, tudo, como é que foi, e ela diz que tudo isso se poderá ver nas fotografias um dia mais tarde. Quando folhearmos o álbum e as mostrarmos, vamos ver que tivemos uma bela viagem de núpcias. Como qualquer casal sensato, e por fora pareceremos bem normais. Sol e mar, como tudo cintila, e os hotéis brancos e as pedras translúcidas e os cestos de papel vermelhos. Rolf para o carro para colocar as cinzas num desses cestos. Eu gostaria de poder falar com alguém sem que me repreendessem. Como cesto de papel, deitar-me na estrada e conversar com a estrada. Para de chorar, mas me faz bem, Rolf. Então pare de chorar, ou então chore se faz bem, mas não fique aí chorando indefinidamente, diz ele. Você já está toda inchada. Acho que o corpo humano consta de uma alta porcentagem de água e que a gente realmente poderia sumir de tanto chorar. E vestidos, sapatos, bolsas, tudo que se tenha de designar como objetos de valor, ficaria no assento do carro e Rolf poderia juntar tudo e não haveria mais mal-entendidos para ele. Estão vendo? Que no meio de tudo isso que ela nos conta, que um dia nós veremos o álbum e nós pareceremos normais, e foi uma noite de núpcias e tudo foi bonito, e ela fala isso no meio de lágrimas e ela está chorando, e chora tanto que ele se irrita e diz para ela parar de chorar. Mas ele sequer sabe o que se passa com ela. Ela talvez não saiba nesse momento da vida dela. A mulher precisa de um homem, que nossa vida é boa. Ele subirá cada vez mais alto na escala de trabalho. Eu segurarei a escada para que ele não vire. Vamos ter filhos, mas só nossos. Pois ele diz que na adoção nunca se sabe que material hereditário pode entrar na nossa casa. Uma mulher sem marido, o que é isso? Ele é mais forte, em compensação, ela pode ter filhos. E se a circulação do sangue, o fígado e os rins nos capacitam uma vida mais plena de sentido, ou se temos de viver apenas ao nível da circulação, fígado e rins, isso são perguntas que não se faz. Onde iríamos parar se virássemos tudo? O que ela está fazendo aqui? Vocês conseguem fazer uma recíproca de inversão com ela? Retornando de um automóvel da Itália, depois de ter chorado até ficar com a cara do tamanho de uma melancia inchada, do lado de um homem com a capacidade mínima de entendimento do que possa ser isso, que se irrita com o choro dela. E chega uma hora que o cansaço, as coisas, ela diz, afinal, uma mulher precisa de um homem. Ele vai ser um bom marido, a gente vai ter filhos e tal. O que é isso que ela está fazendo? Não é? São movimentos. Até onde eles vão? Difícil dizer. Quando nós mapeamos e vamos atrás de uma historicidade, de uma estrutura de pensamento, por vezes temos ideia de como isso pode ser feito. Até um ponto, certas coisas podem ser conhecidas e rastreadas. Outras vezes elas se associam, se misturam, somem. Por vezes retornam, mas aí já são outras coisas. Isso é clínica, isso é vida. Profissão, diz ela, dona de casa. Está na minha carteira nova. Deviam ter escrito lesma, lesma. Cabelos tingidos, olhos castanhos, sinais particulares nenhum, está na carteira de identidade. Mas como não? Só que não se vê ao primeiro olhar. Sinais especiais, relaxada, injusta, ingrata, ociosa, irrealista, infeliz, insatisfeita, preguiçosa e malcriada. Pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a louça, comprar, cozinhar, pôr a mesa, lavar a louça. O que é que eu vou cozinhar para o jantar 365 vezes ao ano? A pergunta, o que eu vou cozinhar para o jantar? Ser ou não ser uma personalidade mais nobre? Quanto custam os tomates agora? Mas você tem de saber se agora é tempo de tomates ou não. Naturalmente temos dinheiro, mas quem tem dinheiro é que precisa aprender a administrá-lo. Não vai lhe cair um pedaço se você se interessar um pouco. Vá ao mercado, compare preços e ofertas. Você mesma sempre diz que vive com tédio, pois chame a Hilda para que lhe dê conselhos. Hilda seria uma boa amiga para você. Faça amizade com as mulheres dos seus amigos. E não é que ele tem razão? Ele é que traz o dinheiro. E sabe o que os israelenses fazem de errado contra os árabes? Sabe por que duram tanto as greves na Inglaterra? Sabe o que tem de fazer e o que eu tenho de fazer depois? Mas eu sou frígida. É preciso haver justiça. Notei que me falta aquele motorzinho que todo mundo tem dentro de si. Falta-me algo bem importante, aquilo que torna os outros tão rápidos e diligentes. O que será isso? Ambição? Mas um dia eu também tive desejo de fazer algo na minha vida. Eu tive gosto pelo estudo e alguma vez no ginásio, tudo isso acabou. Alguma vez o motor caiu para fora de mim e eu já não prestava atenção quando o professor de latim explicava qualquer coisa. Apenas ficava ali, me admirando com aquelas ruínas na sua boca e se a mulher dele aguentava isso quando eles se beijavam, se não tinha nojo dele. E foi aí que me reprovaram pela primeira vez. De algum modo, consegui enganar a todos e obter o diploma no colegial. Não pode ter sido por meios legítimos que de repente eu usei, como todos os outros, a roupa preta e o barrete preto, andando de ônibus pela cidade, como diplomanda, entre os diplomandos daquele ano. Interiormente eu fora reprovada e Rolf pegara a massa e amassara tanto que por fim ela ficara toda mole. E aí depressa o forno para assar. E de repente esse negócio do casamento era sério. E era sério esse negócio de verdadeira vida. Que coisa, não? Ela começa dizendo, e eu anotei isso aqui, porque é um dos quadros sintomáticos típicos, ok? Uma pessoa, quando ela tem uma dor concreta, algo que a flagela e que ela nos traz como testemunho, será que ela sabe de fato o que levou a essa dor? Será que ela sabe adequadamente nos explicar o que ocorreu ali? Quais as derivações? Quer dizer, qual é a fidedignidade, qual é a propriedade desta narrativa, quando ela me diz: notei que me falta aquele motorzinho que todo mundo tem dentro de si. Falta-me algo bem importante, aquilo que torna os outros tão rápidos e diligentes, é a ambição, mas eu também tive desejo. Será que isso... Imagina se eu sou um terapeuta, que pego agora esse discurso que ela fez como fidedigno dos estados existenciais que levaram a moça a padecer o que ela padece agora. E digo, é isso. Temos que trabalhar a sua ambição, moça. Temos que ver, então, como adquirir a ambição. Eu posso estar alimentando um sintoma, eu posso estar alimentando uma falácia, eu posso estar criando problemas para além dos problemas que já existem, e como também, lotericamente, posso acertar. Posso. Né? Mas vamos apostar em algo assim na clínica? Ou clínica é um exercício de fundamento e método? O que acho? Quer dizer, temos que ter certos cuidados quanto a isso, tá, pessoal? A pessoa que está aqui conosco, se tratando, ela nos traz essas questões e é competência nossa verificar, trabalhar e ir atrás dessas questões. Vamos adiante. Você escrevendo um diário, essa aqui é assim, ó, depois de muita água rolar, um dia ele chega e nota que ela está escrevendo um diário. Quem quiser pegar bombom, água, suco, café, tá, fique à vontade. Nós vamos seguir reto hoje, tá, pessoal? É questão do tempo que já vai longe. Você escrevendo um diário? Rolf sorriu. Por que não me disse que queria um negócio desses? Vou lhe comprar um de verdade, com chave. Aí poderá esconder de mim seus pequenos segredos. Não? Não quer? Aconteceu alguma coisa? Mas o que se escreve no diário quando nada acontece? Ela então estende o diário para ele e diz: leia, por favor. Não, não quero que você... Eu quero que você tenha a sua privacidade. Deus me livre. Ele traz uma lâmpada da escrivaninha para que eu não estrague meus olhos. Prende-a bem, mas não encontro o rabicho para encomplidar o fio. Temos de procurar um, diz ele. Está no cesto de roupas sujas, debaixo das roupas. Ele me perdoa, coloca a lâmpada nova na mesa, fixa, pergunta por que você me olha com essa cara e se não estou contente por ele ter me emprestado um abajur. E não fique acordado a tempo demais, já passa de meia-noite. Ele saiu mais uma vez do quarto de dormir, rádio de pilha debaixo do braço. Senta-se atrás de mim, espera, usa de novo o pijama azul claro. Quer que eu pare de escrever? Não, vou pegar um livro. Vou ler enquanto você escreve. Acho comovente o seu jeito de sentar aí com ar de quem reflete em algo muito importante. Ele respira aliviado quando fecha o meu caderno. Censura-me, porque ameaço rasgá-lo. Folheamos nele. É do tempo do grupo escolar, geografia, eu tinha uma letra redonda, não era minha. Eu admirava Gerlind, que escrevia com um traço tão belo, e simplesmente copiava a letra dela. Observem os fatores de referência. Se isso com que estamos lidando se tornou de fato aquilo que lá no início o professor anunciou, como um dos assuntos últimos, se não o assunto último, e essa moça padecendo desse jeito, o que... Olha os fatores satélites todos aparecendo. Claro que aqui é uma relação direta, que você pode até associar, porque ela... tudo parece tão difícil, tão do avesso, não é? No entanto, mesmo as coisas boas, quando elas acontecem em situações assim, como um passeio, um jantar maravilhoso, até isso causa mácula muitas vezes. Até o que é bom parece do avesso, gerando vários elementos. E é o que ela vai falar aqui agora quando ela reencontra o Carlos. Por que eu tenho consciência pesada quando visito o Carlos? Ela se pergunta. A casa em que ele vive com os pais é tão pobre. Já na porta de entrada nos atingem os odores de cozinha. De algum lugar chegam os grunhidos de sua irmã que nasceu sadia, mas teve uma meningite que não perceberam logo. Anda pela cozinha surda e muda, com passos saltitantes, mãos cruzadas no peito, deita a cabeça no ombro da mãe de Carlos. Quer ser acarinhada e a mãe de Carlos me pergunta se ainda pode me tratar pelo prenome. Enquanto isso, acaricia o cabelo da filha de 30 anos. Diz que a menina gosta tanto de carinho e precisa muito de amor. Carlos está lá em cima, diz a mãe. Vai se alegrar com a sua vinda. Mas Carlos não atende quando bato na porta. Quando se embebeda, toma 2 comprimidos para dormir, para escapar por algum tempo. Não vim para lhe perguntar como se parecem seios de peixe lua. Queria saber o que pretendera dizer certa vez, afirmando, você provavelmente é para mim o que a lua era para Calígula. Carlos leu Sartre e Camus. Guardei todas as cartas que me escreveu. Eu me orgulhava tanto por alguém me escrever cartas tão sensatas que eu nem as entendia. Provavelmente bati fraco demais. Sim, Carlos trabalha muito, talvez esteja cansado e tenha se deitado, diz a mãe, quando me despeço. Saudações ao seu esposo, grita ainda às minhas costas. Por que teria ela consciência pesada ao visitar um amigo? O que há de mais? Você ser casada, casado, visitar um amigo, uma amiga. Acham que isso é motivo para a pessoa ficar com consciência pesada? Para todos?
Para ela é.
Para ela é. São sintomas, são elementos satélites que corroboram, que explicam, que ajustam, justificam e promovem os assuntos últimos. À medida que vamos compreendendo todas essas arregimentações, vamos produzindo as profundidades da clínica. Alguns dos meus alunos são meus partilhantes também. Observem quantas vezes, às vezes, no início de uma clínica, do nada eu puxo um assunto estapafúrdio que parece que não tem o menor pé nem cabeça. Digo, e o que você está achando da crise aí no país? Aí o partilhante começa, tal. Por que será que numa clínica de 50 minutos, que é tão pouco tempo para uma semana, às vezes uma quinzena, às vezes um mês, muitas vezes, quando você já sabe a promoção desses ajustes e desses elementos colaterais, satélites, periféricos, que se reportam aos assuntos últimos, às vezes você vai diretamente lá, porque o assunto último está impedido. Talvez no caso dessa menina, ir direto a falar, vamos falar de novo sobre o seu casamento, pudesse ser muito pesado para ela, não é? Mas eu posso acessar os elementos que estão ali, indo lá fora. E aí foi visitar o Carlos, e aí ela diz, ah, doutor, sempre me vem aquela coisa na consciência, que eu não sei de onde, tudo mais. E eu, como terapeuta, procuro não agendar nela, dizendo, ah, isso é culpa, isso é isso. Não, calma. A não ser que já tenhamos os elementos dispositivos que são indicadores disso que vem da pessoa, não é? Aí sim, podemos trabalhar nesta ordem. Aí ela fala sobre o cachorro que eles têm, o tal do relâmpago, e vai muito longe nessa história do relâmpago, sobretudo como o Rolf educa o relâmpago. Para ela é humilhante. Por que será, não é? Porque, de certa maneira, pela historicidade dela, isso se reporta muito ao modo como ela se pauta com ela mesma, a sociedade com relação a ela. Então, o cachorro é só um espelho das coisas que já vicejam nela e que as machucam muito. Por isso eu vou pular toda essa parte. Meu marido é um homem que solta as palavras e elas caem exatamente onde ele deseja. Minhas palavras não têm peso nenhum. Flutuam invisíveis ali pelo quarto, pelo aposento. Posso apanhá-las todas de novo se eu quiser. Você está escutando o que eu digo? Pergunta Ralph. Mas claro, em que está pensando? Eu estou pensando nisso que você disse. E o que foi que eu disse? Que esta noite não devo fazer você passar vergonha. E o que mais eu disse? Que devo ser simpática com Alberto e Hilda. Lembrem, Alberto é aquele que ela gostava, mas que foi comprado pela Hilda por um apartamento. Que mais? Que devo conversar bastante. Que mais? Que não uso a pulseira que você me deu e que você se arrepende de ter me dado a lapiseira de prata do seu avô, porque eu a perdi ou estraguei. Vem cá, diz Rolf. Quero lhe dar um beijo. Ele me acaricia e me elogia. Não fique aí toda dura. Beije-me também, direitinho. Abra sua blusa. Olhe nos meus olhos. Vê-se o branco em torno das pupilas. Mas um dia eu amei esses olhos. Guardo uma foto em que Rolf está sentado no sofá na sala de meus pais. Ria-se meio de lado. Eu gostava tanto do nariz dele, da camisa desarrumada, seus punhos. Um homem de verdade, eu pensei. E quando duvidava de ainda o amar, procurava aquela foto e sabia. Sim, eu o amo. Beije-me, diz ele. Antigamente ele não dizia isso assim tão rude. Talvez eu então o fizesse por livre vontade. Imagino que estamos fazendo um filme. Isso sempre me ajuda. Quando eu tinha feito uma arte e tinha de prestar contas e mostrar arrependimento diante de meus pais, pensava que sou uma atriz infantil, que desempenhava seu papel. Som, câmera, mulher beija homem. Ele desabotou sua camisa, amarrota e joga no chão. Porta-se de repente como um solteirão. E eu só penso que depois terei de me lavar. Mas agora, a camisa não lhe interessa. A pele entre minhas coxas é sensível. O que ele está fazendo é profanação de cadáveres. Ainda estou pensando que terei de lavar a camisa e depois passá-la. Um dia, ele vê essa esposa que vocês estão vendo aqui dançar. O que acham que o Sr. Rolf dirá, fará, sentirá? O que é que você está fazendo? Que dança é essa? Isso não é jeito de dançar. E sem música? Como posso entender isso? Que você tem a música dentro de si? Cuidado, você vai cair. Me explique isso de música. Você andou bebendo? Está de bom humor? Só isso? Tão simples assim? Por que não me disse logo? Posso partilhar dessa alegria? Quando por uma exceção você ficar alegre? Espera, vou botar um disco. Minhas senhoras, alguma de vocês ainda sentiria vontade de dançar diante de uma interpelação como essa? E interpelação é uma palavra correta aqui. Eu acho que muitas não. Acho que muitas... É de se admirar ainda que essa menina, diante de tudo que ela está vivendo, ainda queira dançar. Mas, não é? São as questões. E aí ela volta a falar do relâmpago. Eu estou abreviando algumas coisas aqui, ok? O meu propósito aqui ao tratar dessa obra com vocês, como eu disse no início, na preleção, são os elementos cruzados. Quando na clínica você não se apressa, você tem paz, calma, trabalha as questões que vão surgindo, consulta após consulta, haverá um momento no qual, muito provavelmente, você terá uma profundidade muito grande nos elementos que habitam a pessoa. Seja por reparação, seja por repetição, seja pelo modo como ela se apresenta. É como ter uma grande intimidade com alguém. Você começa a perceber esses movimentos todos, ainda que muitas vezes a própria pessoa não perceba. Sabe? A própria pessoa não saiba. E é papel nosso ir mostrando isso aos poucos, em muitos casos, né? Aí ela volta a falar do Carlos e reencontrar. Carlos toma notas porque a vida se lhe torna mais tolerável quando consegue, de vez em quando, descrever pedaços dela. Porque ao escrever consegue sensações e pensamentos mais exatos. Ele acredita que é mais fácil falar com as pessoas por escrito do que oralmente. Lendo, elas são mais atentas e menos vaidosas. Mamãe está satisfeita porque mantém um casamento tão bom. Diz que meu pai não a compreende. Vovó diz que vovô deu muito trabalho. Ah, muito trabalho. Papai diz que vovó nunca compreendeu vovô. Vovó diz que papai devia dar mais atenção à mamãe. Papai diz que mamãe não o compreende. Que relação tem uma coisa com a outra? Ela não estava falando do Carlos e das escrituras do Carlos? De repente ela derivou para aquelas coisas e tudo mais? Mergulhem aí dentro de vocês mesmos. Nunca aconteceu de estarem vivendo problemas, situações, e daí estão se ocupando lá no trabalho de uma outra questão que nada tem a ver, e de repente o pensamento migra de volta para aquele assunto. Os assuntos últimos, em grande número e em muitos casos, têm essa propriedade. Eles levam a pessoa de volta ao fator retórico e ao fator sintomático, ok? Não quer dizer que ali estará a solução e o que deve ser trabalhado, mas sim as predisposições que habitam a pessoa. E aí ela começa a entrar nessas questões, ela se reporta ao pai dela. Você criou o juízo, diz papai. Agora ao menos se pode conversar com você. Antigamente parecia areia redemoinhando numa água de tempestade. Agora as águas estão claras. A areia está sedimentando no fundo, claro. Isso que o pai toma como um elogio, nós sabemos o que é, não é? Existencialmente ela está sucumbindo. Antes, no redemoinho, na maneira como ela antagonizava as coisas e não era subordinada a elas, ela tinha vida, estava lutando por respostas, ainda que não tivesse. Mas esse pobre pai, o que sabe da alma dessa filha? Provavelmente nada, muito pouco. Né? O que ele espera dela, e não vamos julgá-lo por isso, provavelmente é uma filha social que cumpra a pauta da ordem dos homens. Logo ele que às vezes é um dos maiores críticos dessa pauta. Olhem um dos paradoxos da nossa vida. Papai diz muitas coisas e escuta a si próprio com atenção. Não se pode dialogar com seu pai, diz mamãe. Mas vocês são a nova geração. E quando os vejo, diz ela, sim. Mas que estará pensando? Ela diz que pensa no que teria pensado quando ficou grávida. Se me tivesse então podido ver assim, como agora, sentada bem à sua frente. Mas secretamente, ela coleciona desgraças, recorda tudo nos jornais, cola fotos com cadáveres calcificados de crianças, cavalos afogados, gatos maltratados, um calendário com provérbios para cada mês, também coleciona flores de campos secas, penas de pomba, paisagens pintadas à mão ou com pés, na sua mesa de cabeceira estão imprensados Rilke, Hesse, Chalk e fitas e papel para presente, cartas que guarda sem exceção. Enquanto papai rasga toda a linda carta e toda respondida. Na sua mesa de cabeceira, na gaveta, uma carteira de couro com letras de câmbio e na prateleira de baixo, seus sapatos de casa. Seu pai é um materialista, diz ela. Sua mãe vive no mundo da lua, diz ele. Seu marido é um homem de caráter, diz vovó. Naturalmente, Rolf tem ciúmes. Não tem ciúmes de um cabotino como Carlos, que é que estou pensando. Mas, por favor, é preciso ter cuidado e não contar a Carlos coisas que sejam só da nossa conta. Rolf espera que eu tenha bastante tato para não ultrapassar os limites entre sinceridade e falta de vergonha. E onde anda este botão que está faltando em mim há semanas? Se uma moça dessa chega ao nosso consultório com a queixa, assunto imediato, meu casamento, doutor. Estou sufocando, se eu terminar eu fico melhor. Acham que terminando o casamento desta pessoa, a vida dela se resolve? Ou o casamento é mais um sintoma de uma vida que, por não ter se resolvido em suas premissas, ocasionou, entre outras coisas, esse casamento? E como saber que estamos falando disso? Por porque os outros elementos dissociados, aparentemente, do casamento, sucumbem pela mesma pauta.
Por favor,
estamos chegando ao final da nossa aula. Eu vou abreviar algumas partes, tá bom? Pergunto à minha mãe se é possível que uma pessoa de quem a gente tem determinada imagem, de repente pode mudar. Ou se a imagem era falsa, ou se é a gente mesma quem muda. Eu não mudo, diz ela. Teu pai mudou um pouquinho. Acho que os homens mudam. Só os homens? Sim, diz ela. E nisso lhe ocorre algo que doeu. Não foi papai, foi outro. Alguém de quem ela cuidou quando enfermeira no hospital. Assumia voluntariamente os casos mais difíceis. É disso que lhe vieram os calos. Porque lhe deram sapatos muito pequenos, não havia maiores à disposição na guerra. Então ela ficou muitas noites de pé, com sapatos apertados e saltava. E salvava os moribundos do quarto onde morriam. E um deles depois lhe escrevia cartas tão idealistas. Ou seja, aí ela volta a falar do Alberto. Quando Alberto está lá visitando de verdade seus doentes, pois não pode simplesmente deixar as pessoas morrerem por minha causa, ou sim, por mim ele poderia, e eu me deito na cama, deito uma fresta, deixo uma fresta da janela aberta, e o ruído da rua entra, como um murmurejar de embalo, cada automóvel passando é cinza, raios de sol. Perde-se a consciência, desliza-se numa ressaca de mar, como na morte, sem medo. E aí o telefone toca. A sogrinha vai fazer compra em Lunes e quer saber se eu preciso de qualquer coisa. Vou com ela. No ônibus há crianças de colégio espalhando um odor peculiar que a gente também espalhava quando criança de colégio. Como era bom ser aluna e não saber como se vive perigosamente. E em Lunes compro roupas de baixo pretas para dar novamente sentido à minha vida. A vendedora afirma diante de cada peça que experimento que ela também a usa e pode ver que não me importo. Alberto deixou marcas de fogo nos meus ombros. Eu lhe pertenço. Meus seios cresceram sobre seus lábios. Sua experiência, suas ordens, minha obediência são. Ele determina quando chega a hora. O fato de que essa hora nunca chega se deve ao seu estar sempre pensando nisso. E por que Rolf me estragou toda? Para Rolf, as mulheres são normais. Alberto diz que não há mulheres normais, apenas homens idiotas, e que a excitação vem por si, exatamente quando não se pensa nela, e que para uma mulher também é belo, sem orgasmo. Ele ama minha alegria. Compro tudo que é preto. A vendedora pensa que cumpriu mais uma vez bem sua função. Minha alegria existe porque me alegro com a alegria de Alberto. E aí ela segue por um caminho no qual a fluência dela é muito pequena. Muitas páginas adiante, ela diz: a melancolia é algo que chega devagar. Esgueira-se para dentro da gente como um veneno que faz adoecer, mas que não mata. Rolf senta-se lá, encolhido sobre as mãos, como se elas o puxassem para baixo. Sabem o que aconteceu aqui? Quanto tempo vocês imaginam que ela poderia viver certas coisas sem que se traísse diante delas? Sem que elas se anunciassem de outra forma, mesmo diante de um marido que parece não vê-la? Se não para ele, será que ele não faria perguntas? Por que ela está comprando lingeries pretas tão audaciosas? Para ele provavelmente não era, porque não faria diferença. Mas apenas a lingerie que ele não seria isso? Ou a alegria que ela falou? E outras tantas coisas, não é? Bom, levantar, vestir, esvaziar cinzeiros, apagar vestígios, porque ele beija minhas sobrancelhas, aperta e estrangula meus pensamentos. E aí então ela passa do Alberto para o marido. Rolf senta-se. Desde que eu lhe confessei tudo, ele anda à noite pelos quartos, fala sozinho, procura algo no armário de bebidas, algo com que possa lavar os pensamentos. Pensamentos não se deixam enganar, nem afogar. Voltam quando tomam pé de novo. Gravam seus rastros na areia. Pensamentos são caranguejos, eles insistem. Defendem-se quando tentamos defender-nos deles. Voltam de outras formas. Há pensamentos com os quais a gente tem de se ajeitar, com os quais é preciso nos acostumarmos para sobrevivermos. E é constrangedor para Alberto que eu tenha fraquejado e contado tudo a Rolf. Será que Rolf vai contar a Hilda? Quem é a Hilda, pessoal? Sim, do Alberto. Isso. Aí ela mesma responde, não sei. Como foi que ele reagiu? Que disse a meu respeito? Mas ele tem de ter dito alguma coisa. Não, Rolf não disse nada sobre Alberto. Eu também tenho hábitos. O hábito de me parar diante do espelho e pensar que vou gritar e que o espelho vai estilhaçar-se com esse grito. Tenho o hábito de pegar um livro, abrir, fechar, colocar de volta. Pois é apenas um livro, não acontece nada no livro, porque as páginas já estão lá numeradas. Tenho o hábito de me postar diante da cortina e da janela e espreitar o quarto, como lhe parece sem mim. Rolf tem boas lâminas de babear. Pegar um balde, o braço dentro, ele chega em casa e encontra sua mulher, parte ao lado, parte dentro do balde. Vovó haveria de cair da sua cadeira da cozinha. Papai perplexo. Ela começa a alucinar coisas. Cada ano, no outono, se festeja uma amizade que nós, mulheres, não conseguimos entender. Isso só acontece entre os homens, viu? Que realmente se sintam à vontade em bandos. Lá estão eles, sentados, perderam cabelo, assumiram maneiras de falar e gordura, e crianças. As esposas comparam batons, perfumes do banheiro. Do outro compartimento, risadas. De que é que estes homens riem quando urinam? Nenhuma mulher jamais entenderá isso. Hilda bebeu demais. Agora está lá, passando mal. Debruça-se sobre o vaso. Quer ir para casa, seus olhos inexpressivos. Está com calafrios que a sacodem toda. Enquanto a leva para casa, no caso de Rolf, põe meu braço ao redor, como Alberto coloca o braço em torno do meu corpo frio, quando não sabe o que dizer. Já está quase clareando. Lenços no porta-luva de Rolf para Hilda. Ela quer desabafar, chorando, não exatamente comigo, mas mesmo assim o faz, depois de ter dito que ridicularizei meu próprio marido, que sou uma puta, que estraguei meu casamento e o casamento dela, e que há muito ela sabe de tudo. Mas eu sou um ser humano, diz ela, não um animal numa jaula, a que apenas se alimenta e contempla, porque ele não confia em mim, porque me julga mais incompreensiva do que sou. Já estou acostumada a saber que ela enfia o rabo por toda parte. Perdão. Hilda assusta-se, chora alto. Ela o ama, de fato. Eles se pertencem, porque foi que ele lhe fez dois filhos e a colocou no pedestal do qual ela não pode descer, porque ele pôs tudo preso tão lá no alto às vezes, bem que eu gostaria de saber. Saltar ali, mas nos meus sonhos tem sempre água. Estou sempre sonhando com água, diz Hilda, e tenho vontade de trepar pelas paredes quando ele não volta para casa. Antigamente ele também voltava tarde da noite, mas eu apenas tinha medo de que lhe tivesse acontecido alguma coisa. Como foi que tudo se passou? Perguntou Hilda, me fitando espantada. Você não sabe como se passa uma coisa dessas? Teu marido nunca chega tarde em casa. Não, Rolf é pontual, eu disse. Foi sempre a mesma coisa nos primeiros anos de Zilda. Eu ali deitada, esperando, esperando. Depois ele chega e diz que sabe que é um homem muito ruim. E aí eu digo, bobagem. E ele me abraça, eu me alegro porque ele me abraça e me agrada. E ele diz que me ama. E depois ronca. Era assim que tudo se passava. Mas e agora? Agora eu sei que ele é porco, covarde. Se pudesse, dava-lhe um bom pontapé. Os lenços de Rolf no porta-luvas não são suficientes. Ela se assoa no meu lenço de seda italiana. Agradece porque a levei para casa. Diz que deve esquecer todas as bobagens que me disse. Tudo não é tão mal assim. De vez em quando a gente se descontrola. Isso vem é da bebida. Situação não. Essa moça então
tem problema
e vai parar no médico. E as páginas finais da obra são muito curiosas, muito interessantes. Porque ela quer assumir que ela está doente, com problemas mentais graves. Ela quer. O médico coloca amavelmente a borracha em torno do meu braço. A enfermeira olha com ciúmes. Só apenas um caso. Tenho vontade de chorar aos berros, mas é apenas a pressão arterial que estão medindo. E ela está bem normal. Doentes mentais não sabem que são doentes mentais, diz o médico. Eu? Não. Eles, os doentes mentais, eles não sabem que são doentes. Seu marido, como técnico, não tem o direito de fazer diagnóstico, diz a enfermeira. Sou apenas um residente, diz o médico. Nem eu faria um diagnóstico num caso fora da minha especialidade. Talvez a senhora esteja apenas grávida. A enfermeira põe meu sangue numa porção de tubinhos de vidro. De repente, coloco o dedo nos lábios. Não devo falar em suicídio. Agora chegou a doente de leucemia. O médico puxa uma cortina entre mim e a mulher. Apenas vi que ela tem uma cara marrom azulada. Não podíamos trocar aquela lá e eu? Podíamos nos ajudar mutuamente. Olha só o que ela está desejando a essa altura. Vistas. Ela fala com ela mesma. Por que eu não fico louca? Se o senhor soubesse como anda tudo aqui na minha cabeça, doutor, gostaria de colocá-la embaixo de uma serra mecânica para que o barulho aqui dentro cessasse. Por que deseja tanto ficar louca? Pergunta o médico. A senhora fuma, por acaso? A enfermeira escuta que ele está prestes a acender um cigarro e estende o cinzeiro através da cortina. Tenho medo de estar. E isso dá a sensação de que se está mesmo louca. Por quê? Não se está, mas se pensa estar, assim por diante. O senhor nunca sente medo, doutor? O residente sacode a cabeça. Nem fica cheio da vida? Não, realmente não fico. Ele tem esse belo trabalho e a enfermeira. Os dois têm tanta coisa. Ele não se julga louco. Logo, quem sabe o senhor é doente mental, porque acha que é normal. Não é assim? Ele ri. As coisas não são tão simples assim. Ela continua no padecimento dela, que não é pequeno. Ao final da obra, ela se dirige então diretamente a Hope. Ela não tem mais força para levar a essa coisa que chegou a tal ponto no qual todas as premissas que faziam com que ela conseguisse manter isso já não sustentam mais nada. A opinião dos pais, da sociedade, de quem quer que seja, ela quer se livrar disso de um jeito ou de outro. E ela acha que o caminho é terminando, então olha o que ela fala. Perguntei a Rolf se posso deixá-lo e depois voltar para sua companhia. Não, diz ele. Por que não, eu pergunto? Porque ele não é um joguete. Perguntei tanta coisa, mas ele me disse, só falta agora você perguntar se acredita na vida eterna e no perdão dos pecados. E você acredita? Perguntei. Ele ficou ofendido. A gente tem de relevar muita coisa, disse. Quando percebeu que o ramo técnico não era seu verdadeiro interesse. Admirei Rolf. Embora fosse ele quem sofresse de gastrite, não eu. Rolf, acho que sempre admirei a coisa errada, disse eu. Desde quando você sabe o que é o errado? Ele falou. Esse ele falou, ela falou, eu estou dizendo, porque o discurso é reto aqui, tá? Sempre diz que não conseguem se decidir por nada, porque tudo lhe parece ao mesmo tempo certo e errado. Mas que isso de revelar, relevar, é errado. E porque você vive relevando coisas. Talvez também seu trabalho seja errado. O que é que tem isso a ver com o meu trabalho? Ele diz. É que você não sabe onde vai parar toda essa máquina, da qual você é só uma rodinha. Nem você sabe o que obtém com as suas ações diárias, seus olhares, suas omissões. É verdade, e isso me atormenta. Mas a Rolf já não atormenta mais. Deseja que legalizemos tudo. No papel, o juiz me designa como ré de acusação e Rolf como autor da acusação. Um divórcio amigável teria significado que Rolf, que sempre sabe o que faz e quais as consequências dos seus atos, não sabia o que estava fazendo quando se casou comigo. Logo, assumo eu a culpa. Se tenho algo a declarar, não, admito tudo. O juiz tem uma cicatriz na testa. Ela reluz quando ele me fita. O que espera ouvir? Coisas pornográficas? Certamente, com o tempo, divórcios se tornam monótonos. E a gente desejaria histórias picantes para contar adiante no bar do fórum. Se mantive relações sexuais com alguém com quem não estive casada? Sim. Quantas vezes? Uma chega, pensei. Mas a coisa não é tão simples. Se Rolf também tivesse tido relações sexuais com alguém com quem não esteve casado, o adultério unilateral não terá valor. Não haverá culpa, não haverá divórcio. Logo, tive relações diversas vezes. Por que, menina arteira? Conte tudo, tenho de saber para poder divorciá-la direitinho. Admito tudo, mas não dou detalhes. Além disso, não fiz as contas nem mantive um livro de contabilidades sobre o caso porque sou relaxada. Meu marido poderá confirmar isso. Rolf está muito pálido, como no dia do casamento. Diga a esse homem que me deixe em paz. Mas Rolf sempre mantém a compostura dele, diante de estranhos. Mais tarde contará em diversas versões a história do seu casamento. Sempre dirá o que a mulher do momento desejar ouvir, até encontrar a certa, a que preferir escutar o que ele prefere contar. Logo, dormi com Alberto tantas vezes quanto quis. Quer dizer, tantas quantas ele conseguiu. Teve tempo, quer dizer. E aí ela continua. Ao final, tudo consumado, a mãe de Rolf vai morar com ele, porque há muito que limpar e pôr em ordem. Tirou meus livros lá das prateleiras, separou meus utensílios de cozinha, do que ela mesma comprara para o filho no casamento. Separou os panos de prato que mamãe comprou dos que ela mesma tinha comprado. No dormitório não há mais aquelas cortinas. Há outras onde havia antes as de mamãe. Por que ela está tão zangada comigo? Por quê? Rolf diz que é porque ela o ama e não tolera que façam injustiças com seu filho. Agora estou de visita com meus pais. Emprestaram-me meu antigo quarto. Em algumas semanas vou conseguir trabalho. Algo bem feminino, mas algo de que meus pais não têm de se envergonhar. Vovó chorou quando viu Rolf atrás da porta de vidro. Ele não sabe se ainda deve tratar de você. Ela também não sabe. Rolf traz um pacotinho e desculpa-se por só o trazer hoje. Mas é que só apareceu quando chegaram as coisas da lavanderia. Nossa filha, escreveu mamãe no papelão do álbum. No primeiro foto, um bebê risonho, meu nome embaixo, com um ponto de exclamação. E então, na parte final, estou agora na última página do livro, encerrando os trabalhos de hoje, vou ler para vocês textualmente como termina. Ela conta de uma criança que com o tempo começa a se parecer com ela. Vela benta, bolsinha branca, vestido branco, primeira comunhão. Ainda me lembro de como as hóstias grudavam desagradavelmente no céu da boca. a gente não devia morder nelas. Ali estava o menino Jesus, portanto, eu as afastava cuidadosamente com a língua. Eu também não confessara exatamente tudo e minha alma estava preta. Eu era a única neocomungante do mundo que não confessava tudo. Eu tinha medo de Deus, enquanto todas as outras crianças o amavam. Mamãe tinha vergonha quando eu berrava no carrinho de bebê. Eu ainda não conseguia dizer a palavra tédio, porque não a conhecia. E ela não via que eu não entendia ali sentada no carrinho. Pintaram minha cara com gema de ovo e meteram agulhas de tricô com bolas de madeira no meu penteado novo. Como foi divertido esse baile de crianças, escreve mamãe no álbum. Essa foto vai ser no jornal amanhã, diz papai. E eu me postei depressa ao lado dele, pés juntos, quietinha ao lado de papai, nervosa e envergonhada com tanta felicidade. Com papai e ainda por cima no jornal, mas ele apenas queria que eu me deixasse fotografar de boa vontade. E a foto hoje está grudada no álbum. Foi tudo um truque. Ou seja, esta obra que recebe aqui ao final todas as grandes, olhem o que os maiores resenhistas da época, entre eles J.M. Simmel, escreveram sobre esta obra. Um deles, Turruni. Brigitte Zweiger nos mostra a mentira da burguesia. Quando os valores mais baixos estão de acordo, pode-se discutir sem medo sobre aqueles que então são os mais altos. No maior diário de Hamburgo, uma das grandes cidades alemãs, a crônica disse dessa obra: um livro que vai fugir totalmente à moldura provinciana, que ultimamente se confunde com a linha do horizonte. Existe aqui a procura de um estilo e a capacidade realmente precoce de dominar pela procura antes que ela se torne independente e se transforme numa grande afetação. Simmel escreveu, sobre um grande escritor, disse que livros como este se escrevem, quando muito, uma vez a cada 10 anos. A gente se identifica com o personagem central e sua triste história, sobre a qual, porque a autora assim o quer, acabamos rindo. Mas o círculo então se fecha e acabamos rindo de nós mesmos. Hoje trabalhamos então esta obra, Sol e Mar.